ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Espírito Santo de Deus, faz de novo, assim como no dia de Pentecoste, assim como no dia com um vento impetuoso, o Senhor derramou o Teu poder, o poder de Deus sobre aquelas vidas. Faz de novo em nossas vidas, Senhor. Renova-nos, ó Deus, traz o renovo, a restauração, que nós possamos a cada dia, ó Deus, nos aproximar mais do Senhor, ó Deus. Não somente pelas dificuldades, ó Pai, mas porque Te amamos, Senhor, e queremos sempre estar ao Teu lado, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, e peço a direção do Teu Santo Espírito para a Tua Palavra, ó Pai. Em nome de Jesus, que não seja eu a ministrar, não seja a minha vontade, ó Pai, mas seja o Teu Santo Espírito a ministrar através da minha vida, ó Pai. Em nome de Jesus, que a Tua Palavra nesse dia venha produzir fruto, a dar frutos para o Teu reino, que ela venha crescer, Senhor, e se tornar uma árvore frutífera em nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, nós nos aquebrantamos na Tua presença, recebemos a Tua Palavra em nossas vidas, em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Glória a Deus. No momento do louvor, apesar que Deus, no momento do louvor, Deus estava falando muito forte ao meu coração, quando Deus deu a direção de nós agradecermos a Deus, sermos gratos ao Senhor, né, pelo chamado, por estarmos aqui, por Ele ter nos escolhido, mesmo nós não merecendo, Ele escolheu. E Deus tem falado comigo durante essa semana toda, basicamente sobre isso. Eu não merecer, mas Ele me ama. Porque a Bíblia fala que nós não somos dignos do amor dEle, nós não merecemos o amor dEle. A Bíblia fala que não há um justo sequer na terra. Aquele que dizer que não tem pecado, se faz pecador porque é mentiroso, está se fazendo mentiroso. Então, nós não somos merecedores. Mas Ele falava o tempo todo comigo, mas eu te amo. Mas eu te amo e eu te escolhi. Eu nunca desisti nem vou desistir de vocês. Nunca. O que me afasta de vocês, ou vocês se afastam de mim, é o pecado. A única forma que tem de estarmos longe do Senhor é o pecado. Fora isso, o Senhor, Ele fala assim em Apocalipse, reconheço que vocês são fracos. Apocalipse capítulo 2 ou 3, se não me falha a memória. Reconheço que vocês são fracos. Ele fala assim, a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Mas reconheço que vocês são fracos. Então Deus, Ele reconhece a nossa fraqueza, mas Ele não aceita o pecado. Ele não compartilha com o pecado. Ele não vai compartilhar com o pecado porque eu sou fraco. A minha fraqueza não quer dizer que eu tenha que pecar. Quando Deus fala de fraqueza, Ele não fala de pecado, Ele não fala de cair. Ele fala de força. Porque há momentos das nossas vidas que as forças parecem que se vão. É ou não é verdade? É nas horas de fraqueza e que nós nos achegamos mais a Deus. Essa tem que ser a nossa realidade com Deus. É quando nós nos sentimos fracos, abatidos, no momento de enfermidade, no momento de desemprego, no momento de complicação familiar, às vezes, no momento de discórdia, de humilhação, é nesse momento que nós temos que nos achegar mais a Deus. Está correto isso. Está muito certo nos achegarmos a Deus, está muito certo orarmos mais, está muito certo louvarmos, está muito certo nos aproximarmos de Deus. Porque foi Ele mesmo, assim, Jesus Cristo falou, lança sobre mim as suas aflições, as suas fraquezas, lança sobre mim. Mas Ele não disse, eu carrego as suas aflições e você se acomoda. Lança sobre mim é, confia em mim. Confia em mim. Não desanime, não desista. Seja forte, seja corajoso, como o próprio Deus disse. Não tenha bom ânimo. Jesus Cristo falou, eu venci o mundo. Se Ele venceu e Ele está conosco, nós temos força para vencer. A nossa fraqueza não pode ser uma desculpa para nos distanciar de Deus. A nossa dificuldade não pode ser uma desculpa para nos distanciar de Deus, porque é a hora que nós mais precisamos dEle. Não que nós não precisamos antes, quando estamos bem, precisamos sempre de Deus. Deus tem que ser o centro da nossa vida, mas é nesses momentos que nós buscamos mais a Deus. É ou não é verdade? Amém? No momento de perda, morte, quanta tristeza gera em nosso coração quando perdemos um ente querido? Mas é nesse momento que nós temos que nos aproximar de Deus. E é o que nós temos, às vezes, presenciado, escutado até mesmo com pastores, que eu desisti. Por quê? Porque a luta foi muito grande. Se a luta foi grande a ponto de desistir, é porque Jesus Cristo não foi o centro da tua vida. Ele não esteve junto com você nessa luta. Porque se Ele prometeu que venceria, Ele venceu o mundo, e nós com Ele temos essa força para vencer, então nós vamos passar. As fraquezas e dificuldades não podem ser motivo de desânimo ou desistência da presença de Deus ou da vida de Deus em nossas vidas. Abra tua Bíblia comigo, em 2 Coríntios, capítulo 12. Enquanto você procura, sexta-feira nós tivemos um culto maravilhoso, né? Rosh Hashanah, onde o apóstolo Alexandre foi tremendamente usado para trazer uma palavra de ânimo, de restauração, de alegria no nosso coração, e falou sobre a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele escreveu 13 cartas que têm o seu nome escrito por ele. Uma delas é Hebreus, que não tem o nome do autor, mas se deduz, os teólogos deduzem que foi para o apóstolo Paulo também ter escrito, então são 14 cartas. O apóstolo Paulo, ele foi tremendamente usado por Deus. Um homem que ele falou, olha, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. É muita coragem, fala sério, é ou não é coragem? Sejam meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Então o apóstolo Paulo foi um homem tremendamente usado por Deus, muito usado por Deus. E esse homem, como foi ministrado rapidamente, nós entendemos e conhecemos, vou relatar, ele era digno de estar na presença de Deus? Quando Saulo? Não. Humanamente falando, não. Mas como é que o povo, como é que naquela época a multidão via Paulo? Um terror. Paulo assolava as igrejas. Paulo era temido. Paulo, ele consentia na morte dos crentes. Ele assolava a igreja. Então era um homem bem visto pela igreja? Não, mal visto. Mas Deus, depois da conversão, depois que chama, tem um encontro com Saulo e fala, olha, esse é um vaso de honra para mim. As fraquezas, os problemas, a situação de que Paulo não merecia estar na presença de Deus, isso não foi um impedimento para que Deus usasse Paulo. Paulo precisou se converter. Paulo precisou mudar, né? Como Saulo, na verdade. Saulo precisou mudar. E aqui em 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 em diante, essa carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve assim: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Rapidamente, um pouco antes aqui para que a gente não... Um pouco antes, Paulo tem uma revelação celestial. Ele fala que ele teve ao terceiro céu. O terceiro céu, para que a gente possa entender, nós temos o primeiro céu, esse visível. Esse visível é o primeiro céu. Nós temos o segundo céu, que é o espaço, onde estão as estrelas, né? E nós temos o terceiro céu, que é o reino de Deus. O jardim do Éden, vamos dizer, o paraíso. Nós temos, então, o terceiro céu, que é a morada do Pai. Então, o apóstolo Paulo fala, olha, eu conheço um homem que teve o terceiro céu. E ele viu coisas inefáveis. Então, o apóstolo Paulo, ele fala de uma revelação grandiosa que Deus dá para ele. Esse mesmo Saulo, que era matador, que perseguia a igreja agora, ele está tendo revelação de Deus e foi ao terceiro céu. Deus mostrou o paraíso para ele. Ele fala, olha, foi visto coisas que eu não posso nem relatar para vocês. Mas aqui no versículo 7 ele fala, e para que eu não me exaltasse pelas excelências da revelação, para que eu não crescesse por essa revelação, para que eu não subisse, vamos assim dizer, a gente usa um termo meio, né, mais popular, para mim não subir nas tamancas, não achar que eu sou o cara, para que eu não me exaltasse pelas excelências da revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Esse espinho na carne, irmão, com certeza, ele se refere à dor, aflição, sofrimento, humilhação, enfermidades físicas, mas não para pecar. Deus não ia permitir que algo chegasse à vida de Paulo para que ele pecasse ou para que ele se desviasse dos caminhos dele. Deus permitiu que um mensageiro de Satanás esbofeteasse a Saulo, ou Paulo ali, para que ele não se exaltasse pelas revelações. Isso quer dizer o quê? Provavelmente ele sofria. Eu pelo meu entendimento, pela revelação do Espírito Santo, ele sofria, porque a cada momento que Deus usava ele no princípio ali da sua caminhada, eu creio que ele queria, talvez vinha aquele velho homem que mandava, que assolava, que era autoridade, que tinha a carta para matar os crentes, que foi instruído pelo Gamaliel, subia, vinha aquela necessidade de subir, eu sou, eu estou fazendo. Deus falava, não é você. Então, eu creio que todas as vezes que esse espinho na carne, que eu creio que seja como dor, aflição, que um espinho na carne, todos já tiveram um espinho, quem já colocou? Eu acho que a maioria de nós já colocou, já espetamos um espinho, né? Principalmente se for no dedo, aqui assim na mão, para quem trabalha. Você pode até esquecê-lo, mas a hora que você aperta alguma coisa, você lembra, fala, eu tenho espinho, está aqui o espinho, não saiu. É. Enquanto você não tira, a hora que você tocar, você lembra dele. Por isso, o espinho na carne. Paulo, eu cresço, você diminui. Eu cresço e você diminui. E aí fala assim, então, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual três vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. Presta atenção. O apóstolo Paulo falou, olha, foi enviado um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse. E eu orei três vezes ao Senhor, tira de mim, afasta de mim, tira essa situação da minha vida. No caso, dor, aflição, enfermidade física, seja o que for, tira de mim. Ele orou três vezes ao Senhor. E qual foi a resposta do Senhor? E disse-me, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Deus. Paulo, você está pedindo que eu tire essa aflição, essa dor, mas você sabe por que ela está com você? Você entende? Você tem entendimento por que você caminha com essa aflição? A minha graça te basta. O que é graça? Favor e merecido. O que Jesus fez na cruz, o sofrimento de Jesus, o preço que Jesus pagou na cruz, basta, Paulo. Já é o suficiente para você viver. Por quê? Porque a tua vida não está firmada, a tua vida não está ligada a essa terra mais. A minha graça te basta porque você já foi comprado. O poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, porque é na fraqueza que se aperfeiçoa, porque é a hora que você tem que me buscar, Paulo, é a hora que você tem que crer que eu estou com você. Porque se pensarmos como era antes, como éramos antes de conhecer Jesus, eu vou falar por mim. Tudo que eu fazia, era aquilo que eu podia, aquilo que eu conseguia. Eu posso, eu faço, eu sei. Se ninguém fizer, eu não vou ter. Se ninguém estender a mão, eu não vou ter. E Satanás, ele é expert em pegar, no momento de fraqueza, ele fala, Deus não está com você? Porque lá, quando nós estávamos no mundo, nós éramos, nós fazíamos, não era assim? Nós agimos pela nossa força. E a Bíblia fala que aquele que age pela sua força, aquele que tem a sua força à frente, deixa Deus de lado, não confia em Deus. Então, quando estávamos no mundo, confiamos na nossa força, não conhecíamos a Deus, e agora que conhecemos a Deus, nós temos que andar pela força do Senhor. Então, na hora da fraqueza, é que o diabo vem e bate, onde está o teu Deus? Por que está acontecendo isso? Aí nós entramos com os porquês. Às vezes não entendemos que os porquês, ou se Deus estivesse comigo, por que que está acontecendo? Por que que eu estou passando por tudo isso? Onde está Deus? Eu estou sozinho, ninguém olha para mim, né? Como diz o apóstolo, falar, olha, pobre de mim, coitadinho de mim. Nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer, apóstolo fala no versículo 10, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Apóstolo Paulo entendeu que na fraqueza dele, aonde ele sentia angústia, aonde ele sentia aflição, aonde ele estava ali naquele sofrimento, era ali que ele era forte, porque era a hora que ele dependia mais de Deus. Então, olha, eu orei três vezes, ele falou para que tirasse de mim, mas Deus falou, não, você vai ser aperfeiçoado na fraqueza. É na luta que você vai ser aperfeiçoado. Um soldado, para ser aperfeiçoado, ele tem que ir para a guerra. Um soldado que fica dentro de um quartel, sendo treinado ali dentro, fechado, ele tem um preparo, sim. Ele não é, leigo, ele tem um preparo, ele tem um entendimento, mas ele só vai se aperfeiçoar quando ele estiver lá na guerra. Porque só vai ficar um soldado bom, perfeito, quando ele já tiver participado de uma guerra. E é nas guerras que nós vamos aperfeiçoar. Então, é na fraqueza que nós temos que buscar mais a Deus. Não é na hora de fraqueza que nós temos que recuar. Eu sempre lembro de um testemunho do irmão Otmar, que eu creio que muitos aqui conhecem ele, que ele já foi para a glória, né? Já partiu. Há uns anos atrás, ele tinha uma filha de 7 anos, que também faleceu, com 7 anos, 7 para 8 anos. Chamava Fernanda. E eu acompanhei, caminhei um período junto com ele, nessa aflição, aconselhando, estendendo o ombro a ele, porque naquele momento difícil que ele estava passando. E ele disse que o período que ele teve que morar em São José dos Campos, nesse momento de fraqueza, de luta, ele teve que morar em São José dos Campos, num lugar muito difícil, por causa do tratamento da menina, saiu do Batuba, largou tudo e foi para lá. Ficou 1 ano lá. Mas nesse período de luta, a menina foi se agravando. Era um tumor no cérebro. Então foi se agravando, e a menina foi definhando, foi ficando fraca. E é lógico que só ou Jesus Cristo curava, ou não. Ou ela ia morrer, com certeza. Era um câncer maligno no cérebro. Mas eu lembro que um dia ele falou assim: irmão, Deus fez uma promessa para mim. Foi profetizado na vida da minha filha que ela seria uma missionária, que ela ia evangelizar. E minha filha vai morrer? Eu não sabia no momento o que responder. Eu falei: olha, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque nessas horas, a gente tem que se poupar de palavras. A gente não pode, tem palavras que você não pode nem lançar. Porque você acaba chocando a pessoa, dependendo do que você falar. Porque a pessoa está num momento dramático da vida, está num momento difícil da vida. E ele falou assim, eu falei: olha, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E essa menina ficou internada por 1 ano dentro de um hospital. E ele falou que certa vez ele estava rebocando a parede de uma igreja da Quadrangular, lá em São José, que ele pegou esse serviço para fazer. Ele estava em cima do andaime. E do andaime tinha a casa do lado, que era um centro espírita, um centro de macumba. E ele estava no andaime, trabalhando, e o chamado Pai de Santo, que conhecemos como Pai de Demônio, não Pai de Santo, chegou, olhou para ele em cima do andaime e falou: ei, você quer que a tua filha seja curada? Como que ele sabia? Como que ele sabia que Otmar tinha uma filha enferma? Você quer que a tua filha seja curada, entrega ela na minha mão. Era o momento de fraqueza dele. Era o momento que ele podia ceder, na hora até. Você quer que ela seja curada, entrega ela na minha mão. Naquele momento o Espírito Santo falou: ela já está na minha mão. Ela está comigo. E ele respondeu para ele: não, obrigado, a minha filha está na mão de Deus. Sabe qual foi a resposta desse chamado Pai de Santo? Se está na mão de Deus, eu não posso fazer mais nada. Essa menina morreu, ela faleceu. Só que antes de falecer, isso tudo testemunho que a família contou, o hospital, mais de 20 pessoas se converteram através da vida daquela menina, porque ela louvava e adorava o Senhor na enfermidade. Ela adorava o Senhor. E um dos louvores que ela sempre cantava era: meu Deus está no céu e também no meu coração, o do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Quando ela estava prestes a morrer, que estava na ânsia da morte, a mãe dela estava do lado, e ela falou assim: filha, calma que Deus está com você. Ela falou: não, mãe, você que precisa de Deus, porque eu estou indo e você vai ficar. E ela morreu. Morreu, ela foi para a glória, na verdade, né? Mas era um momento difícil de fraqueza. Eu me coloco no lugar dele. O que eu faria, Deus? O que eu faria, Deus, numa situação dessa? Era um momento que um espinho na carne estava me cutucando: olha, entrega, talvez, entrega para ele. Você quer ela viva? Entrega para o macumbeiro. Você quer ela viva? Faça as tuas forças, faça pelo aquilo que você sabe fazer. E depois de uns dias ele voltou. Fizeram o enterro da filha e voltou para Ubatuba. E quando ele chegou aqui, ele falou: irmão, eu entendi o propósito de Deus. Ele leu uns salmos e falou: olha, Deus falou comigo que minha filha foi evangelista. Ele cumpriu. 20 vidas se entregaram no hospital. Ela cumpriu o ministério dela no tempo de vida dela. A fraqueza não é motivo para desistirmos, não, é para se aproximar, é para confiar. É para que você creia a soberania de Cristo. Está nas aflições, tem que estar nas aflições. Deus tem que ser soberano, Jesus Cristo tem que ser soberano na hora da aflição. Nós estamos vivendo num tempo, irmão, que, principalmente agora nessa época de pandemia, se precisamos de um lanche, Ligamos. Precisamos de um alimento, uma comida, um prato de comida? Podemos ligar. Nem todos, não, mas podemos ligar e vem rápido. Rápido em termos, né? Porque muitas vezes ainda, na impaciência, pedimos o lanche. Ele demora lá 40 minutos, 50 minutos. Já dá vontade de ligar porque está demorando, está atrasado. Não chega. O que está acontecendo? Vamos desistir desse lugar, vamos pedir outro. Impaciência. Estamos vivendo numa intolerância, não podemos esperar, não temos paciência para crer. Estamos passando pela luta? Não, tem que ser resolvido agora. Por quê? Porque tudo está sendo resolvido rápido. Não esperamos o tempo de Deus. Deus está tratando na hora da aflição, na hora da angústia, na hora até mesmo da enfermidade, na hora da perda. Deus está com você, Deus está comigo. Ele nunca desistiu de mim, nem vai desistir de você, não vai desistir de nós nunca. Então Ele sabe de todas as coisas. Quando nós colocamos a soberania de Cristo nas aflições, nas lutas, ela vai passar ou vai se cumprir o propósito de Deus. E Deus vai confortar o nosso coração. Jó quando passou pela sua aflição, era uma aflição pequena, fácil de passar? Perder todos os filhos? Perder todos os bens? Não. Jó passou por uma aflição terrível. Mas qual era a resposta de Jó? Eu desisto de Deus? Deus, o Senhor não está comigo? Eu não confio mais no Senhor? Olha o que aconteceu comigo? Olha a minha situação? Não. Nu eu vim, nu eu voltarei. Vive meu Redentor. Nu eu vim, nu eu voltarei. Eu não tenho nada. A minha ligação não está nessa terra. Eu não tenho nada ligado com essa terra. Eu estou de passagem por essa terra. E o que ia acontecer aqui, eu vou crescer, eu vou passar. Jesus Cristo está comigo. Ele é soberano em cima das minhas fraquezas, das minhas lutas. Ele é soberano. Ele é o príncipe da paz. Ele é o rei dos reis. E eu estou com Ele. E vai passar. Isso não vai continuar. Mas, como estamos vivendo num tempo de ansiedade, de luta, de pandemia, vamos dizer, que é um momento em que muitos estão sofrendo, até piores do que nós, passando por dificuldades muito piores do que nós estamos passando. Muitos estão passando por dificuldade financeira, muitos estão passando por dificuldade de alimentação pessoal, sentimental. O mundo está sofrendo. Mas deixa o Espírito Santo falar para você, tem gente pior do que você, tem gente passando por situação pior que a minha. E eles estão lutando, eles estão passando, e muitas vezes ímpio, não conhece Jesus. Às vezes ele nem conhece, nunca ouviu falar de Jesus, mas ele tem força, ele crê, a fé que ele tem, ele fala, eu vou passar. E aí chega o crente, o filho de Deus, o que conhece a palavra de Deus, o que conhece Jesus Cristo, fala, olha, está difícil, estou achando que eu não vou aguentar, não vai passar, ó Deus, ó céus, terra, se Deus estivesse comigo. Vocês lembram que, quando a gente fala, se Deus estivesse comigo, lembra da passagem de Lázaro? Marta falou, olha, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido, meu irmão não teria morrido. Foi ou não foi? Satanás, ele é expert em colocar dúvida em relação à tua fé com Deus. Com certeza, a função dele é abalar a sua fé, uma delas é abalar a sua fé. A dificuldade chega, a primeira coisa que ele vai trabalhar na sua mente, não vai dar certo, você não vai conseguir, será que Deus está com você? Ah, a igreja não liga para você, os seus irmãos nem olham para você. Meu irmão, há momentos que não é os irmãos que tem que olhar, é o momento que você tem que se prostrar, é você e Deus, é você, é lutar, você, Deus quer te forjar, Deus quer que você seja um guerreiro preparado para a luta, Deus quer que você seja preparado para a batalha. Deus, Ele fala assim, nós não podemos ser meninos, inconstante, levado por vento de doutrina, nós não podemos achar que hoje nós estamos bem, hoje nós glorificamos a Deus, amanhã estamos na luta, Deus não existe mais, Deus não está comigo, não, Deus não desiste de você e nunca vai desistir. Não importa a situação que você viva, não importa onde você está, Deus não desiste de você. E eu quero pegar como exemplo, abra comigo em Marcos, Marcos capítulo 16, deixa marcado em Coríntios, tá? Em 2 Coríntios, Marcos capítulo 16, seus discípulos, Jesus andava com seus discípulos, formou seus discípulos, e os 12 sempre andaram com Ele, aprenderam com Ele, Ele falou, explicou aos seus discípulos, olha, eu vou morrer, eu vou para a cruz, e eu vou ressuscitar o terceiro dia, eu volto. Se Jesus falasse isso para você, hoje, aqui, agora, olha, eu estou aqui, e por 3 dias eu vou me ausentar, mas eu volto. Será que nós sairíamos da presença de Deus e falar, não volta mais? Se ele sair agora, ele não volta mais. Mas ele prometeu: eu vou voltar, eu vou ressuscitar, eu volto para vocês. No capítulo 16, versículo 9, fala assim: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, a qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes, e o quê? Tristes e alegres? Não tem como, né? Tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia, que tinha sido visto por ela, não o creram. Andaram com Jesus, conheceram Jesus, ouviram a promessa de Jesus. Olha a fraqueza, aonde a fraqueza opera, se nós não tivermos fé e crer. Eles andaram com Jesus, nós andamos com Jesus, mas eles literalmente andaram com Jesus. Jesus ensinou pessoalmente a eles: eu vou voltar, eu vou ressuscitar o terceiro dia, o filho do homem vai ser morto, mas ao terceiro dia ele volta. E no versículo 12: e depois manifestou-se de outra forma a dois deles, ao qual iam a caminho para o campo. E indo esses, anunciaram aos outros, mas nem ainda esses creram. Finalmente apareceu aos onze, e estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Jesus lançou-lhe o rosto. Deus, com certeza, Jesus falou: olha, vocês estiveram comigo, vocês me conheceram, eu fiz promessa para vocês, e vocês não creram. Foi anunciado que eu estava ressuscitado, que eu ressuscitei. Foi anunciado que eu estava vivo, mas vocês não creram. Então Jesus lança e enrosca, o que é? Joga para eles: vocês não têm fé, vocês não creram, lhe falta fé. Mas na sequência, você veja, Jesus podia falar: olha, então, pela fraqueza de vocês, eu não posso contar com vocês. Porque nós, seres humanos, somos assim, amém? Desculpa, tem hora que o microfone encosta, fica meio alto, né? Nós, seres humanos, somos assim. Nós, com a nossa fraqueza, as pessoas, quando elas falham, geralmente, não serve. Não digo profissional, tá? Que profissionalmente a gente tem os limites, tem a formação, é lógico. Mas eu digo assim, quando as pessoas falham com nós em todas as áreas, já não serve mais. Se ela me magoa, não serve mais estar perto de mim. Não consigo mais cumprimentar, não consigo mais falar. Então, a gente tem, né, essa mau hábito de separar as pessoas. Jesus aqui, os discípulos não creram, não acreditaram que ele tinha, mesmo ele tendo prometido. Mas na sequência ele fala, vamos ler de novo o versículo 14. Finalmente apareceu os onze, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido que os que tinham visto já ressuscitado. Mas no versículo 15 ele fala: e disse-lhes, olha para você ver, olha o amor de Jesus. Olha o Senhor cumprindo a sua promessa, independente da fraqueza daqueles homens. Jesus não voltou atrás. Jesus veio para cumprir, ele não veio para recuar. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Como diz o apóstolo, Jesus é muito bonzinho, né? Ele é muito bonzinho. Deixam de crer, deixam de acreditar, mas ele fala: a proposta que eu tenho para a vida de vocês, eu não volto atrás. Eu quero que você saiba nesta manhã que, independente da sua fraqueza, independente do momento que você está passando, eu não sei se a sua fé está abalada ou se a minha fé está abalada, mas Deus sabe. Ele não desiste de você. Ele vai cumprir. Ele não recua. Ele vai cumprir o teu chamado. Ele vai cumprir aquilo que Ele determinou para a tua vida. Ele não desiste de você nunca. A única coisa que nos separa de Deus são pecado. Isso vai nos separar de Jesus. Isso vai impedir com que Ele trabalhe. A Bíblia fala assim: não vos conformeis com este mundo, não vos conforme com o curso desse mundo. Você precisa crer que Jesus Cristo tem uma obra na tua vida e Ele não vai desistir de você. Só que para isso, meu irmão, você precisa dar um passo, como foi dito agora, do ministério Envolva-se. Você precisa dar um passo para o Senhor. Mas pastor, eu estou muito fraco, eu não, olha, você não sabe o momento que eu estou passando. Eu não sei, mas Deus sabe, Ele sabe onde está a resposta, Ele sabe o momento de encerrar essa dificuldade, esse momento que você está passando. Ele sabe quando vai acabar. Eu sei que é um momento, como já foi dito, muito difícil que nós estamos passando. Agora, aparentemente, até que estamos o ser humano é assim, vai se habituando, vai se acostumando. Mas no começo da pandemia, todos nós lembramos a loucura que foi. Eu estava na África. Mesmo assim, foi uma loucura. Apesar de lá ter muito poucos casos, foi uma loucura. Sabe? Onde eu moro, você já não podia mais entrar. São duas portarias, só entra por uma, porque só entra de carro por outro, só entra pessoas andando por outro, lava a mão, lava o pé, passa álcool, só faltava dar banho na gente na entrada. Uma loucura. Passou-se uma semana, duas semanas, três semanas, já não lavava mais nem a mão, já entrava para a portaria que queria, já entrava entrando gente que nem documento estava apresentando mais. Quer dizer, vai se habituando, vai se acostumando e as coisas vão passando. Mas nós não podemos ser assim na presença de Deus. Nós não podemos nos acostumar, não vos conformeis com este mundo, com o curso desse mundo. Às vezes vamos nos acostumando, da mesma forma que agimos naturalmente, vamos agir diante do Senhor, diante da palavra, diante do compromisso. Ah, um dia eu vou, um dia Deus me leva. Um dia o Senhor vai cumprir o seu chamado. Quando? Quando é que Ele vai cumprir o chamado? Quando você deixar essa fraqueza, porque a Bíblia fala que é na fraqueza, deixar essa fraqueza não te dominar, mas deixar essa fraqueza te aperfeiçoar, esse momento de dificuldade te aperfeiçoar, porque Deus está tratando com você. Deus está tratando com você. E o chamado que Ele tem para você, Ele não vai desistir. Talvez você até saiba no teu coração, de repente você fala, olha, eu sei o que Deus tem. Irmãos, quando eu me converti, eu falei algumas coisas para o Senhor, que Ele me desceu a vara. Ele falou, é assim que você fala? Então eu vou mostrar para você que é na sua fraqueza que eu vou te aperfeiçoar e não é o que você quer. Eu falei assim para o Senhor uma vez, eu posso ser crente, eu viro crente, é assim que a gente fala, né? Vou virar crente, acho como se fosse uma metamorfose assim de borboleta, vou me transformar num crente, que é um processo, né? A gente é crente porque crê, é um processo de caminhada, mas eu viro crente, mas eu não uso nem paletó interno, não uso, porque eu não me via dentro de uma roupa dessa de jeito nenhum. Para mim aquilo era tipo assim, excluído da minha vida, nunca vou usar. Eu tive que usar 6 anos terno. 6 anos usando terno. E Deus falava, é só você falar, se for da minha vontade, vai acontecer, senão não vai. Olha, eu posso até ser crente, mas nunca vou pregar, nunca me põe em cima de um púlpito, porque eu não vou. Não vou subir num púlpito. Falei, eu tenho medo de microfone, não vou. Não vou, ali eu não subo, não adianta, porque quando a gente voltava de algum evento, alguma coisa, né, não é assim? Você fica aqui, aí o pastor está aqui na frente, voltando de encontro com o microfone. Ai, Deus, por favor, Deus, não olhe para mim, não olhe para mim, não é assim? Não pede para mim, né? É natural a gente ter essa vergonha, mas saiba que Deus está te preparando. Tudo isso, os mínimos detalhes, Deus está te preparando, te forjando, porque quantas vezes eu pedi, não olha para mim, não me escolha, não faça. E um dia eu estava numa reunião de encontro, na época do pastor Cláudio, quem conhece, o pastor Cláudio estava ministrando ali para os encontreiros, ele pegou os estudos, eu baixei minha cabeça, falei, bom, eu não. Tinha lá uma porção de irmãos, feito uma roda assim, ele pegou os papéis, foi, você, falei, vai pular eu, e você? Eu? Ele falou, você tem que dar glória a Deus, rapaz, Deus está te escolhendo, você está aí com essa cara assustada? Eu falei, só Deus sabe como é que está meu coração por dentro. Só Deus sabe, porque eu falei, no púlpito eu não subo, aí eu não vou pregar, eu não faço isso. Porque ali era a minha fraqueza. Mas Deus falou, olha, eu vou aperfeiçoar você. E eu assumi, falei, não, eu vou. Nem que eu seja para morrer, né? Mas eu vou. E eu fiquei muito nervoso, irmão. Como você acha que a gente sabe, todos que já ministraram pela primeira vez, ou até mesmo agora, a gente vem com temor e tremor. A gente vem, tem que ser na direção do Espírito Santo mesmo, porque senão a gente acaba desmaiando às vezes de nervoso. Mas eu fui, e quando eu cheguei para ministrar, eu coloquei meu rosto em terra, coloquei mesmo no chão. Falei, Senhor, se o Senhor tem um chamado para a minha vida, com o microfone e pregar, então o Senhor faz eu perder esse medo, porque eu estou para desmaiar. Eu estava com ânsia de vômito, irmãos, sério. Estava com ânsia, parecia que eu ia vomitar, de tão nervoso que eu estava. Eu orei, chegou a minha vez, eu ministrei, quando encerrou tudo, aí o Espírito Santo me trouxe a memória. E o microfone? Eu nem lembrei do microfone. Falei, então o senhor tem um chamado, então agora eu vou me empenhar, sim. Agora eu vou estudar, agora eu vou ler, agora eu sei que o senhor tem um chamado, então eu entendo que o senhor está me preparando, o senhor está me aperfeiçoando na minha fraqueza. Naquilo que eu sou fraco, é onde o senhor vai me aperfeiçoar, é onde o senhor vai trabalhar. É lógico que hoje eu continuo nervoso do mesmo jeito, viu, irmão? Não é fácil a gente estar numa tribuna, aqui em cima de um púlpito, com a responsabilidade de levar uma palavra de Deus. Não é fácil. Eu sei que não é fácil para nenhum de nós. Mas creia, se aqui é o teu lugar, se Deus te preparou para ser um ministro da palavra, pregar o evangelho, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele não desiste de você, basta você dar um passo para Ele. Amém? Glória a Deus. Então, em Marcos aqui, os discípulos não creram, não acreditaram em Jesus naquele momento, no momento da aflição, no momento da angústia, no momento do desamparo, porque se sentiram desamparados. Mas Jesus falou, olha, a dureza de Jesus confrontou ele na dureza do coração e na incredulidade. Mas lá na frente ele fala, olha, agora vão, ide por todo mundo. Eu não desisto de vocês. Eu sei que vocês são fracos. Eu reconheço a fraqueza de vocês. E eu não desisto de vocês. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Irmão, nós tivemos em pouco tempo, nós tivemos em, alguns irmãos já falei, nós tivemos em Addis Abeba, na Etiópia. Irmãos, o ar de Addis Abeba cheira incenso. Ele cheira incenso. Addis Abeba, capital da Etiópia, ela é 70 ou 80% muçulmana. Você olha para a rua, você só vê muçulmano. As mesquitas estão lá com o alto-falante ligado o dia inteiro. Eles tocam uma sirene e fazem as meditações deles no alto-falante. Você é obrigado a escutar. Lógico que a gente não entende porque está em árabe, mas é o dia inteiro, e o cheiro de incenso é o dia inteiro. E aí nós estávamos lá, eu e a pastora, nós não se conformávamos de estar fechado dentro de um quarto, sem fazer nada, não podia sair nem fora do quarto, com soldados ali, policiais, cuidando a porta do quarto, armados, que a gente não podia sair. Eu falei, o que nós vamos fazer? Então nós vamos orar pela janela mesmo. Nós tínhamos uma janela só, que dava visão para aquela parte. E a mesquita estava na direção do lado esquerdo da janela. Nós vamos orar. Nós vamos profetizar. A pastora leu Ezequiel 37. Eu orei, eu profetizei. Falei, Senhor, rompa-se esse céu de bronze. Envia anjos aqui agora. E Deus me deu uma visão de anjos, o céu rachando e anjos lançando flechas. E eu profetizei. Falei, Senhor, essas flechas são missionários da igreja Ágape, onde eu congrego. Eles virão. Eles virão. E profetizarão. E trarão vida. Eu creio, irmãos, eu imagino o coração de Deus quando Ele olha para uma nação assim. Pessoas se prostrando diante de outros deuses, acreditando em outros deuses. Uma religião que nós não podemos julgar, mas naturalmente é revoltante ver a situação que eles vivem, porque matam sem perdão. Em Maputo, Moçambique, onde nós estamos, a guerra, chamada Guerra Santa, está lá. O Estado Islâmico, a gente fala isso porque a gente vê em noticiários na televisão, no Estado Islâmico, eles estão matando os cristãos. Eles estão matando missionários. Estão matando pastores. Estão matando aquele que se declara cristão. E aí, nós vamos fugir? É essa a minha fraqueza? Eu vou me recuar? Eu vou fugir? Uma vez, conversando com um irmão, o Isidro, eu falei para ele, que ele teve que se esconder na nossa casa para não ter que ser levado para a guerra. Ficou um tempo lá, uns quatro dias em casa, porque se ele fosse para a rua, estavam pegando e levando para a guerra de qualquer jeito. Os outros meninos também se esconderam tudo dentro de casa, porque senão se pegasse, levavam, pega e levam para a guerra. Eu falei para ele, Deus me trouxe aqui, se tiver que morrer com vocês, eu vou morrer com vocês. Não é o tempo de morrer. Eu falei, Deus tem muita coisa que fazer através de nossas vidas aqui, Deus vai usar muito aquela igreja ainda, mas se tiver que passar por isso, nós vamos passar, porque Ele me trouxe aqui. Se a minha fraqueza agora é estar ali, eu vou suportar, eu vou ficar essa fraqueza, eu vou buscar força, eu não vou recuar. E eles estavam muito próximos, irmão, de 1.000 quilômetros, já estavam em 600 quilômetros, perto de onde a gente estava. Estavam se aproximando e vindo em direção a Maputo. Mas a pandemia, você veja que nem sempre a situação ela vem para destruir. A pandemia acabou fazendo com o quê? Com que eles recuassem. Eles voltaram para trás. Por quê? Porque a pandemia começou a matar sem arma. Então, a contaminação é sem arma. Então, recuaram. Então, agora, deu um cessar. Está fraco. Agora, poucos dias agora, começaram a apostar. Estão lutando por Cabo Delgado, orando. Eu oro por Cabo Delgado. Cabo Delgado é onde está, onde é o massacre. Então, os meninos da igreja estão lá com hashtag, orar por Cabo Delgado. Então, ore por Cabo Delgado. Começa o teu ministério já. Ore por Cabo Delgado, ore por Maputo. Ore pelas nações. Ore por Cabo Delgado, por Beira, que é muito próximo de Cabo Delgado, também está sendo invadida por esse Estado Islâmico, que falam que é uma guerra política, mas não é, é a guerra do Estado Islâmico. Então, você tem, está fraco hoje, você é forte, como disse o apóstolo Paulo, é nessa fraqueza que eu vou ficar forte, é agora que é o momento de eu me aproximar de Deus, é agora que é o momento, eu vou esperar ficar quando? Quando que eu vou esperar para poder orar pelas nações, orar pelas vidas e buscar vidas? Quando que eu vou esperar? Quando eu estiver forte? Nunca nós vamos ser fortes o suficiente para isso, irmão. Você sabe que, às vezes a gente fala, né? Quando eu estiver pronto, preparado, eu vou fazer. Quando eu me sentir pronto, eu faço. Quando eu me sentir pronto, eu vou. Sabe quando que nós vamos estar pronto? Diante da situação desse mundo? Nunca. Eu não estou pronto. Eu não estou pronto. Eu estou sendo preparado por Deus. Eu estou sendo aperfeiçoado por Deus. E através da fraqueza. É aí que nós buscamos, é aí que o apóstolo Paulo falou. É nessa hora que eu sou forte. Por quê? Porque aí eu dependo totalmente dele. E quando a gente está fora, irmão, eu falo com uma experiência agora, quando você está fora, você pode olhar para a esquerda, você pode olhar para a direita, você pode olhar para a frente, você pode até querer olhar para trás. Não tem resposta. A resposta só vem quando você olha para cima. É dependência total do Senhor. Então, é nessa hora da fraqueza que você fala, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não tenho o que fazer se não for o Senhor, eu não tenho como caminhar. Então, dependência de Deus, quando estou forte, aí, quando estou fraco, aí sou forte, aí é que eu dependo de Deus. Então, aproveite o momento de luta, se você está passando, ore, busque, louve, acredite. Jesus Cristo falou, nesse mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci, e vocês vão vencer, vocês vão passar também. Então, não desista, não deixe o inimigo colocar no teu coração que você é uma derrotada, uma derrotada. O inimigo, ele é expert nisso, em te colocar para baixo, desmoralizar Deus. Deus não está com você. Aonde está o teu Deus? Cadê o teu Deus que não te ouve? Você sabe que eu lembro de umas postagens, isso eu falo postagem de pessoas que não têm conhecimento de Deus. Quando morreu aquela cantora, gospel, que eu não lembro o nome dela, uma que era fortinha, assim, que tinha uns louvores lindos, falaram assim, como? Anastácia. Várias postagens eu vi falando, cadê Deus? Ué, ela não é serva de Deus? Os louvores delas não declaravam que Deus estava com ela? O mundo não entende, o mundo não compreende que nós estamos de passagem. A nossa vida aqui é passageira. O mundo não entende que quando nós morremos aqui, nós vivemos lá, a nossa vida é eterna. Nós não estamos deixando de existir, nós estamos voltando para casa. Nós estamos indo para casa. Anastácia, essa levita, ela está em casa agora, já alcançou. O mundo critica, o mundo está falando, onde é que está teu Deus? Mas sabe por que muitas vezes nós somos acusados? Pelas nossas atitudes. Quando nos lamentamos, quando reclamamos, quando murmuramos. Por que o povo do deserto não entrou na terra, o povo do Egito não entrou na terra prometida? Murmuraram, não acreditaram. No momento de luta e de aflição, reclamavam. Queremos carne, queremos água, queremos até voltar para trás. Vamos comer batata com cebola, que é melhor do que ficar aqui morrer de fome no deserto. E Deus suprindo. E Deus, de dia, a nuvem cobriu o sol. Fresquinho, refrescando, dando um frescor. De noite, com frio, uma nuvem, uma coluna de fogo, seguia para clarear e aquecer. Maná caía do céu. Queremos carne, manda codorna para esse povo. Chegou ao ponto que Deus falou, olha, eu estou a ponto de destruir Moisés, esse povo. Eu não aguento mais a murmuração, a reclamação desse povo. Por quê? Porque eles não crê, eles não estão vendo, eles não estão abrindo os olhos para ver que eu estou com eles. Porque na hora da luta, meu irmão, na hora da dificuldade, a primeira coisa que o diabo faz é isso. Aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Por que que você está passando por isso? Eu não mereço? Eu não mereço estar passando por isso? O que que eu fiz para estar passando por isso? A gente se coloca como, né, como perfeito. O que que eu fiz? E muitas vezes, como disse Tiago, nós somos enganados. O diabo faz um engodo, nos leva e nos faz errar. E nós caímos no engodo dele, muitas vezes. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o Senhor da minha vida, então a soberania de Cristo está acima de toda a minha fraqueza. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, o apóstolo Paulo falou. O que era ganho para mim, virou escória, virou esterco, não serve para mais nada. Hoje, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu volto para casa. A nossa caminhada é essa, né? Eu falo isso porque hoje eu estou aqui, glorifico a Deus, sou muito feliz de estar aqui hoje com vocês no Brasil, mas eu sinto muita saudade da África. No momento a minha casa é lá, sim, terrena aqui, agora minha casa é lá. Então, essa saudade que eu tenho hoje de voltar, de ver meus irmãos, de estar com meus irmãos, eu tenho que ter muito maior em voltar para casa. A morte não pode ser um problema para mim. A morte, ela é uma solução. Eu estou voltando para minha casa agora, definitiva, a minha morada eterna. Amém? Então, a angústia e dor não pode ser um problema na minha vida. 1 Coríntios capítulo 1. Depois a gente vai voltar para o 12 ainda, lá para finalizar. 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 21. Amém? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para que os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que seja a glória, glorie-se no Senhor. A palavra de Deus fala assim, irmão: se comemos, comamos para o Senhor. Se não comemos, não comemos para o Senhor. Se vivemos, vivamos para o Senhor. E se morremos, morramos para o Senhor. Tudo para o Senhor. Se estamos passando pela luta, seja pelo Senhor. Porque eu lembro que antes de me converter, as minhas lutas aparentemente não eram grandes. Por quê? Porque eu não tinha a revelação do reino na minha vida. Então, aquelas coisas que eu fazia, para mim, são todas naturais. Se morresse uma pessoa, é natural, todo mundo vai morrer. Se está passando por dificuldade, é normal, todo mundo passa. Se eu estou passando, é assim mesmo, a vida é essa mesmo. Se eu não, meu casamento não está indo bem, tem muitos que não estão indo também. Não é assim? Esse é o curso do mundo. Nós não. Deus nos chamou para a eternidade. Deus nos uniu, no caso do matrimônio, para a eternidade. Deus falou: olha, até que a morte nos separe, não é isso? Nossa união com Cristo é até que a morte nos separe. E muitas vezes, quando estamos no mundo, é assim, ó, para separar. Não deu certo? Tchau. Acabou. Por quê? Porque todo mundo faz isso. Eu vivo no curso desse mundo. O mundo anda, eu caminho junto com ele. Agora, nós que temos chamado, nós que somos filhos, nós que temos a promessa de Deus, nós não caminhamos segundo o curso desse mundo, nós caminhamos segundo o poder de Deus, como diz aqui, segundo a palavra de Deus, e Deus escolheu as coisas loucas para confundir a sábia. Deus tirou um embriagado, estou falando de mim, um embriagado, um briguento, um intolerante, e N coisas que tinha, para trazer um púlpito e pregar a sua palavra. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Eu lembro que quando eu me converti, minha patroa falou assim para mim: isso é fogo de palha, passa logo. Ela falou para mim, ela soube que eu tinha me convertido, ela falou, isso é fogo de palha, passa logo. Logo, logo você está fora disso aí. Aquilo foi um balde d'água, né? Para mim, eu era novo convertido. E eu tinha muitas dúvidas. Para você ter uma ideia, para mim permanecer na igreja, eu tinha que ir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo na igreja, senão eu desistia. Chegou uma época que a Rose, a pastora falou para mim, lá não era ainda, naquela, ela demorou uns tempinhos para se converter, melhor você levar um colchão e morar na igreja. Leva tuas coisas e mora na igreja. Mas aquilo era uma forma que eu tinha que estar dentro da igreja, era uma forma que eu tinha de me fortalecer, porque senão eu ia desistir. Tanta coisa que eu ouvia, tanta palavra que o diabo lançava, isso é fogo de palha, isso passa. E aquilo vinha e falava, será que é? Será que isso é mesmo? Será que isso é verdade? O diabo vinha e falava, será que a Bíblia é verdade? Isso é tudo escrito por mão de homens. Então, eu tive uma guerra muito grande para permanecer nos caminhos do Senhor. Eu tinha que estar todos os dias, até no Atleta de Cristo eu ia. O dia que eu falava, não tem culto, aonde que tem culto? Não tem culto. Tem um Atleta de Cristo que é só jovem, só surfista. Eu vou lá também, eu não sou surfista, mas eu vou. Eu vou ouvir a palavra. Chegou no sábado, eu vou no culto, não tinha culto, era casamento do pastor Tadeu. Eu estava lá no culto, no casamento com Bíblia na mão, mas eu não sabia se tinha culto, se não tinha, eu tinha que estar na igreja, porque senão eu desistia. Então, Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Depois de muito tempo, eu voltei na sorveteria, eu já estava firme, eu fui cumprimentar a sorveteria, que eu falo porque eu trabalhava na sorveteria. Cheguei para minha patroa e falei assim, olha, aquele fogo de palha está queimando ainda, a palha é boa, porque eu não vou desistir. Muitos chegavam e falavam para mim, olha, você vai se virar crente, virou crente, você vai se batizar de camisola? Ele falou assim, sabe, para tirar sarro mesmo. Eu falei, eu me batizo do jeito que Deus quiser, da forma que Ele ordenar, eu vou. Agora você vai dar dízimo para o pastor, vai dar dinheiro para o pastor? Eu estou entregando para o Senhor, a minha parte é com Deus. E muitos desses, meu irmão, muitos desses que tiraram sarro, Deus trouxe para a casa dele, se converteram, muitos deles, muitos. Um deles que me humilhava muito, mas muito mesmo, ele me encontrava em semáforo, eu parava o carro no semáforo, ele gritava no meio da rua, ô crente, eu era companheiro de bebida dele, ô crente, vai se batizar lá, vai dar dinheiro para o pastor, no meio da rua, aquilo me deixava envergonhado, me sentia humilhado com aquilo ali, e a vontade da carne era responder. Falei, não Deus, amém, eu só dava com a mão. Depois de algum tempo, um dia ele chegou chorando, ora por mim, a minha vida está destruída, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero viver o que você vive. Deus honra, a luta vem, a batalha vem, a humilhação vem, mas Deus honra, é na fraqueza, é nessa hora que Deus vai aperfeiçoar o poder dEle na tua vida, na minha vida, é nessa hora que Ele vai crescer, que Ele vai ser soberano sobre as nossas fraquezas. Em nome de Jesus, meu irmão, que o Senhor, nesse dia, nessa manhã, o Espírito Santo, traga o teu coração, fortaleça o seu coração, as lutas e as fraquezas não são motivo para desistir, pensa nisso, não são motivo para desistir, as dificuldades da vida não são motivo para desistir de Jesus, o que o pastor falou, o que o irmão falou, não são motivo para desistir de Jesus, Jesus não desiste de você, Jesus não desiste de você, você precisa perseverar, você precisa acreditar, há um tempo para todas as coisas, e esse tempo vai se cumprir, se a luta está forte hoje, ela vai acabar, meu irmão, você tem que crer nisso, coloque Jesus na soberania de Jesus, nas suas aflições, deixa Ele ser soberano, deixa Ele atuar, deixa Ele agir, confia nele, e tudo vai passar, vai acabar? Não vai acabar, eu não posso animar você e falar que vai se tornar um mar de rosa nas nossas vidas, não vai, as lutas virão, todos os dias, como tem uma frase, que fala assim, nós temos que matar um leão, não é assim? Um urso e um leão, como Davi, eles vão aparecer, mas assim como Davi, os Golias vão cair também. Ele confiou. Ele não tinha, aparentemente, ele não tinha força para aquilo. Ele não tinha estatura, ele não tinha armamento. Ele fala assim, olha, você vem com espada e lança, falou para Golias. Eu vou na força do Senhor. Eu vou na força do Senhor. Agora a dificuldade, fraqueza, desânimo, humilhação. Vocês podem vir para cima de mim, mas eu vou na força do Senhor e eu vou vencer. Eu vou vencer em nome de Jesus. Você não está aqui por acaso, eu não estou aqui por acaso. Você veio hoje na casa de Deus, confiando de que Deus pode fazer algo por você. Amém? 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 Deus pode, não. Ele vai fazer algo por você. Basta você crer, basta você acreditar. Coloque Ele como soberano, acima de todas as coisas na tua vida. A luta está pesada, mas Ele é maior. A dificuldade é grande, Ele é maior que essa dificuldade. A Bíblia fala em João, e quando se fala da gravidez de Isabel já tinha uma idade avançada e era considerada como estéril. Mas ela fala assim: olha, para Deus há algo impossível? Para Deus nada é impossível. Uma mulher estéril, conhecida como estéril, já avançada de idade, ela deu à luz a João Batista, um grande pregador da palavra de Deus. Então, para Deus, nada é impossível. Tudo pode aquele que me fortalece. Amém? Quem está chamando o grupo de louvor? Vamos colocar de perna? Está chamando o grupo de louvor aqui? E eu queria, você não precisa abrir, mas eu queria finalizar com uma palavra que está em 1 Pedro. Você não precisa abrir. Se você quiser abrir, fica à vontade, meu, desculpa. Se você quiser abrir, você pode ficar à vontade. Meu. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 9. Fala assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Resistir ao diabo, e ele foge. O que é resistir? Jesus Cristo, quando ele foi tentado lá no deserto, 40 dias de jejum, ele foi tentado no deserto, ele foi atormentado dentro da fraqueza, que carnalmente Satanás deduziu que ele tinha fome, estar sozinho, se sentir desamparado, mas Jesus rebateu com a palavra: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você tem a palavra do Senhor no teu coração, e a palavra fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Existe um tempo de ser exaltado, existe um tempo de Deus na tua vida, mas se humilhe, busque, acredite, tenha fé. Deus não desistiu de você e não vai desistir. A soberania de Deus tem que estar acima de tudo em nossas vidas, acima do nosso trabalho, acima da nossa família, acima do nosso filho. Jesus Cristo falou: se aquele que não deixar pai, mãe, filho, vó, tio, deixar a parentela, não pode ser meu discípulo, não pode caminhar comigo. O que é deixar? É desamparar? Não. Você pode, nós temos que amar nossos familiares, temos que amar nossos filhos. É não ser acima de Deus. Nada pode estar acima de Deus. Mesmo a nossa família, ela tem que ser totalmente dependente de Deus. Eu tenho a minha família, mas se Deus não me desse, eu não tinha nada. É dele. O que Jó falou? Nu eu vim, nu eu vou voltar. Vive meu Redentor. Perdi todos os meus filhos e minha riqueza, mas ele vive, e é para lá que eu vou. Amém? Então, humilhai-vos perante, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu sei que você sabe disso. O teu inimigo, enquanto nós estamos aqui agora cultuando, anjos do Senhor cuidam desse templo, anjos do Senhor estão ao teu redor. Mas ao derredor, mais longe, existe um leão, diabo, bramando, querendo tragar. O que é tragar? Antigamente, para quem fumava, sabe que tragar era engolir a fumaça, não é isso? Então, ele quer engolir, ele quer devorar, ele luta. Você é inimigo do diabo, amém? Amém, você é inimigo do diabo. Eu glorifico a Deus, eu sou inimigo e quero continuar, e você é inimigo dele para a eternidade. Ele é meu inimigo, ele pode bater os cascos dele, pode ficar nervoso. Eu sou inimigo dele, e sobre a minha vida ele não tem mais poder, porque eu fui comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Ele não tem mais poder sobre a minha vida. É isso que você tem que declarar com fé, meu irmão. Nós temos que declarar com fé: Satanás, você não domina a minha vida mais. Você não tem domínio sobre a minha casa, você não tem domínio sobre as minhas finanças. Eu estou debaixo da potente mão de Deus, eu estou na vontade de Deus, e o Senhor é soberano sobre a minha vida. E a Bíblia fala que ele fugirá, ele tem que bater em retirada. Ele não suporta a palavra, ele não suporta ouvir você proferir a palavra. Por isso que Jesus usou no deserto a palavra: profira, eu sou vencedor, você é derrotado, eu sou do Senhor, o Senhor é soberano, você não vai vencer, eu posso estar passando por isso, mas ele está comigo, e eu vou passar por essa guerra, eu vou passar por essa luta, porque ele está comigo. Amém? Glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor agora, adorar o Senhor. Se coloca na presença de Deus, no sentido de até mesmo pedir perdão a Deus. É o que eu estou falando de mim, por mim. Peça perdão ao Senhor, se porventura você deixou de acreditar, deixou de crer, deixou de lutar até, desistiu da luta. Irmão, não desista. Não desista. Ele está com você, ele não vai te largar nunca. Basta ter fé, basta acreditar. Eu lembro que uma das coisas, rapidamente, que um testemunho que eu desisti na minha vida foi encontrar meu pai. 31 anos, eu virei, como todos sabem, eu virei um andante de rua. Fiquei 31 anos sem ver meu pai. Nem sabia onde estava meu pai, estava vivo, se estava morto. E um dia eu estava sentado bem perto daquela porta. E o apóstolo falou, vem aqui à frente. Se você tem um sonho, algo que você desistiu, que você engavetou, que você desistiu, você não buscou mais. Mas que é um sonho, era algo que você queria. Vem à frente, ele falou. Vem à frente e traga esse pedido na presença de Deus. E eu vim. Mas só que lá na cadeira eu pensei, o que, que eu desisti? Eu não desisti de nada. Eu não tenho nada, eu não lembro de desistir de alguma coisa. Aí o Espírito Santo trouxe teu pai. Eu não sei se ele está vivo ou está morto, mas eu vou lá. Eu vim, pedi ao Senhor, falei, Senhor, eu tiro agora esse sonho da gaveta e eu coloco na tua presença. Isso aconteceu no domingo de manhã. Quando eu saí ali, a cantina era atrás, eu encontrei dois irmãos, que é o Varalo, o irmão Varalo, José Varalo. E o Espírito Santo falou, peça para ele achar seu pai. Claramente. Na mesma hora que eu saí daqui, irmão, eu falei, Zé, consegue ajudar a achar meu pai? Ele falou, como? Eu falei, meu pai sumiu há tanto tempo, expliquei para ele. Ele falou, passa o nome dele, conhece, sabe se é documento? Eu falei, não sei. Só sei o nome e eu lembro o nome dos meus avós, pai dele. Passei para ele, no domingo. Na terça-feira eu recebi um e-mail do Zé. Já tinha localizado o endereço e tudo. Como eu tive uma vida conturbada, irmão, meu desejo não era só ver meu pai, é pedir perdão. Porque eu amaldiçoei muito meu pai, muito. Quando não conhecia Jesus, né? Estava no mundo. Eu achei, fui lá em Marília, onde ele morava, trouxe meu pai, conheceu minha família, e eu tive a oportunidade de pedir perdão para ele. Hoje ele não vive mais, mas Deus foi fiel. Eu acreditei que ele poderia fazer aquilo, é o que você tem que fazer. Creia, não importa a situação. Meu pai estava morto para mim. Mas Deus trouxe ele na minha frente. Ele veio, participou até de um culto comigo aqui. Deus é fiel, Deus é bom. E ele não desiste, não desiste. Ele não desiste de você. Amém? Vamos adorar o Senhor.
Amém. O pastor pediu para a gente resgatar uma canção aqui, dos tempos lá da Igreja do Centro. E talvez muitos não conheçam, mas é uma oração ao Senhor. Então, se você quiser, é só fechar os seus olhos, se quiser acompanhar a letra, mas que nós possamos fazer essa oração de todo o coração a Deus. Amém? Aleluia.
Teu servo, estou aqui, submisso à tua voz. Tuas pegadas vou seguir por onde for. Seguirão, chegou minha vez de ver.
A palavra de Deus fala assim, que Deus é fiel para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, Ele é fiel. Para concluir, meu irmão, depois que eu encontrei meu pai, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele casou com uma mulher que colocou todos os filhos para a rua. Os filhos que eram da parte da minha mãe, todos, desde os menores aos maiores, todos tiveram que sair de casa. Então essa mulher para mim foi um tormento na minha vida. E quando eu encontrei meu pai, ele já não estava mais com ela. Eu fui levar ele de volta para Marília. E quando eu cheguei lá, eu fui, meu pai se perdeu lá e passamos. Eu falei, pai, nós não passamos perto do cemitério, perto da sua casa, estamos no caminho errado. Aí ele falou, olha, então aqui é a casa da Mara, é uma irmã minha de criação. Falei, então vamos lá que eu quero ver ela também. Já estamos aqui, vamos lá. Chegamos lá, quem que eu encontro na casa dessa Mara? Essa mulher. Mas só que eu nem conhecia, ela estava na droga, muito acabada. Aí ela pegou e falou, você é o Luiz? Eu falei, eu sou o Luiz. Ela entrou para dentro e foi lá para o fundo da casa. Eu fiquei conversando com a minha irmã, a irmã de criação. Quando ela voltou, ela falou, estou indo embora. Eu falei, espera, eu quero falar com você. Ela falou assim, eu sei, você vai falar de Bíblia para mim. Eu falei, não só isso, eu quero te pedir perdão, porque eu maldicei sua vida muitas vezes. Ela pegou, começou a chorar e falou, não, você não tem que pedir perdão. É eu que tenho que pedir perdão para você. Eu falei, não, eu te peço perdão que eu amaldiçoei sua vida. E se essas palavras lançadas te deixaram no caminho que você está agora, você está livre. Eu te peço perdão. Eu retiro todas as palavras que eu lancei sobre a tua vida de maldição. Encerrou-se e eu vim embora. Passado um tempo, essa mulher adoeceu. E a filha, por parte do meu pai, por parte do meu pai que mora lá, sempre dava notícias. Ela adoeceu, com diabetes. E a filha dela falou, minha mãe morreu. Mas antes de morrer, ela entregou a vida para Jesus. Deus é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos. Ele não só trouxe meu pai. Ele me levou para pedir perdão para aquela vida, me deixar bem com aquela vida, e ela entregou a vida para Jesus, e ela está na glória. Isso é maior do que qualquer coisa. Deus é soberano, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. O que você pede, Deus tem preparado maior ainda. Se você tem clamado pela tua luta, Deus fala, eu tenho muito mais do que isso para você. Eu vou fazer muito mais. Em nome de Jesus, coloca a mão no teu coração, nós vamos orar agora. E vamos pedir para o Senhor, Senhor, acrescenta a minha fé. Que eu creia, que eu acredite na tua palavra, que eu acredite no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos esta manhã como tua igreja, Senhor. Crendo, ó Deus, no poder da tua palavra. E cremos, ó Deus, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que temos pedido ao Senhor. Por isso eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, acrescenta a nossa fé. Que o Senhor seja soberano sobre as nossas fraquezas, ó Deus, sobre as nossas lutas. Que a sua soberania seja eterna sobre nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, como igreja, nós declaramos agora que somos dependentes do Senhor. Nós declaramos, ó Deus, que não somos capazes de passar por essas lutas terrenas. Nós declaramos, ó Deus, que só o Teu amor pode nos alcançar e nos proteger e fazer com que alcançamos a vida eterna. Então, em nome de Jesus, Senhor, derrama do Teu amor, derrama da Tua misericórdia, nos dá conhecimento da Tua palavra para que possamos crer de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, ó Pai. Nós erguemos a Ti, Jesus, como coluna de nossas vidas, como primícia de nossas vidas, Senhor. E somos gratos, ó Deus, porque um dia o Senhor nos achou, um dia o Senhor olhou para nós, e nos escolheu para sermos conhecidos como Teus filhos, Senhor. Nós somos teus filhos, por isso cremos no Senhor, cremos no poder do nosso Pai. É em nome de Jesus que nós oramos, nós agradecemos e bendizemos o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Uma salva de palmas para Jesus. Ele é soberano. Ele é Senhor. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus maravilhoso. Ele é rei dos reis. Senhor dos senhores, nós te amamos, Jesus. Aleluia. Oh, glória. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor.